Programa Sua Carreira.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter, está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozin e estou aqui hoje com o nosso convidado de hoje, Mauri Cone, que é jornalista e também professor do curso de jornalismo da Uninter. Ele que é o terceiro jornalista mais premiado do Brasil, é mestre pela UEPG e também, além de ser formado em letras de jornalismo, é pós-graduado em jornalismo literário. São 38 prêmios nacionais e internacionais em 30 anos de profissões. Atuou nos jornais da Folha de Londrina, Estado de São Paulo, Folha de Londrina, a Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo, a Gazeta do Povo e também a Folha de São Paulo. É autor dos livros Narrativas de um Correspondente de Rua, O Brasil Culto e Nos Bastidores do Mundo Invisível, além do livro Processos de Produção Jornalística. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Evandro. Obrigado aí pelo convite. Espero poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos e falar um pouco dessa nobre profissão que é o jornalismo.
E para aproveitar, no último dia 16 de fevereiro foi comemorado o Dia do Repórter. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a função do repórter também do jornalismo em geral. E para abrirmos a conversa com o Mauri, fale um pouco como que é a rotina de repórter.
Bom, primeiro eu acho que seria bacana a gente falar sobre qual que é a importância desse profissional numa sociedade, né? Eu participei uma vez, eu fiz uma apresentação para profissionais do grupo RBS em Porto Alegre, uns anos atrás, e um professor de uma universidade lá do Rio Grande do Sul, ele disse uma frase que eu acho que ela é lapidar e ela diz muito, é um pouco ufanista, mas ela, eu acho que sintetiza, né, a ideia toda. Ele disse que o repórter é o deus do jornalismo. Na verdade, não existe jornalismo sem ter a figura do repórter. A gente tem várias funções, né? Jornalistas atuando em diversas funções dentro do jornalismo. Começa com o repórter, daí tem o produtor ou o pauteiro, tem o editor, editor executivo, chefe de reportagem, diretor de redação. Mas isso tudo não existiria se não houvesse a figura do repórter, que é aquele sujeito cuja rotina é selecionar o que há de mais relevante, né, dos acontecimentos na sua área de abrangência, né, dependendo do tipo do veículo, o público-alvo, enfim. Mas é aquele profissional que vai identificar entre os acontecimentos da sociedade aquilo que realmente interessa mais às pessoas e nisso ele vai resgatar acontecimentos ou buscar fatos novos que impactem a sociedade, que produza informações que sejam úteis, né, para as pessoas. E aí ele vai partir de uma série de práticas, né, cotidianas da profissão. Fazer entrevistas, buscar informações em arquivos públicos, fazer um rastreamento na internet, buscar bancos de dados digitais, a exemplo de portais de transparência, né, dos governos municipais, estaduais ou federal, para, então, extrair dali as informações e decodificar essas informações numa linguagem que seja acessível a todos, seja no formato da escrita, seja em audiovisual, seja numa mensagem radiofônica. Então, ele vai converter, decodificar essas informações numa linguagem a que todos tenham acesso e possam compreender a mensagem transmitida.
E também o repórter, ele tem uma tarefa hoje, que é ser um profissional multifuncional. Como é que a gente vê isso?
Então, houve um tempo no jornalismo em que um repórter, a ele bastava ter uma boa apuração, saber apurar bem um fato, tem um acontecimento, ele saber onde buscar as informações para reconstituir esse acontecimento e contar para as pessoas. Então, para isso, a principal exigência que se fazia para um repórter é que ele dominasse bem a escrita. Não basta você ter uma grande história, você tem que saber contá-la de uma maneira satisfatória, para que as pessoas entendam. Então, houve um tempo em que apenas o bom texto era suficiente para um repórter. Hoje, não mais. A informação, o texto escrito, continua sendo ainda a espinha dorsal de qualquer mensagem jornalística, seja em rádio, TV, jornal, site, mas o que se exige cada vez mais de um repórter é que ele seja um profissional multimídia, que ele consiga incorporar diversas maneiras de contar a história usando as tecnologias disponíveis aí. Então, ele tem que ter um texto bom, tem que já saber ter noções de edição, já escrevendo, editando o conteúdo para extrair das informações aquilo que é essencial, né, para a compreensão da história, saber dominar tecnologias, editar uma imagem, primeiro tirar uma foto interessante ou captar um vídeo, né, e depois saber tratar essas imagens, seja foto, seja um vídeo, para compor a narrativa jornalística que ele está fazendo. E não só isso, né? Espera-se que hoje o jornalista, o repórter, ele seja, ele consiga entender por onde transitam as informações, que é basicamente nas redes sociais. A principal entrada de leitura de grandes veículos de comunicação mundo afora, do New York Times até um jornal de bairro, o fluxo de notícias se dá pelas redes sociais. Exemplo de Facebook, por exemplo. Então, uma gestão de conteúdo nas mídias sociais é decisivo para o sucesso ou o fracasso de uma reportagem. Não adianta você ter uma grande reportagem que vai produzir impacto se essa reportagem não chegar até as pessoas. Uhum. Então, dentro desse cabedal aí de conhecimentos multimediáticos, né, para um jornalista, ele tem que saber gerir também o seu próprio conteúdo nas redes sociais. Então, sintetizando, é basicamente isso, mas a atuação de um repórter vai, e as especificidades, né, que ele precisa ter hoje em dia, vai também além disso, né? Eu citei apenas alguns aspectos desejáveis, né, hoje em dia para um bom jornalista.
E também o que uma pessoa precisa para trabalhar nessa área, qual o perfil esperado do jornalista ou do repórter, né, nos tempos atuais.
Uhum. Bom, acho que quem começa a trabalhar no jornalismo, eu acho que não aspira riqueza, né? Porque, com algumas exceções, né, ao longo da história do jornalismo brasileiro mundial, poucos, se não pouquíssimos, jornalistas conseguiram ficar ricos nessa profissão, né? Então, a grande massa, né, dos jornalistas tem ali rendimentos assim, que sejam suficientes só para subsistência ou talvez um pouquinho mais para melhorar a condição de vida dele, da família e tal. Então, acho que o ponto de partida é a compreensão de que nenhum repórter vai, salvo algumas exceções, não vai ficar rico na profissão. Então, o que eu imagino é que sejam outros valores que movem um jornalista, né, ou uma pessoa a escolher o jornalismo como profissão. Talvez uma sede, muito mais do que outras atividades profissionais, uma sede grande de saber das coisas, de ter um conhecimento mais vasto, porque o jornalismo nos permite ter contato com diversos tipos de ciência, né? A gente sabe de tudo um pouco. São raras as profissões que te permite, né, como permite ao repórter, ter uma fração de conhecimentos de diferentes áreas das ciências, né? Eu acho que isso também é algo que motiva muita gente a entrar no jornalismo. Então, para ser um perfil assim de um... para ser um repórter, é ter curiosidade para conhecer as coisas. E ter a consciência ou esperar que o seu trabalho vai produzir mudanças no seu núcleo social. Pode ser na cidade, no bairro, no país, talvez até no mundo, né? Tivemos casos, muitos casos de trabalhos jornalísticos que impactaram de maneira a mudar rumos do país, do mundo, né, a partir de uma mudança interna em um determinado país. Então, acho que o que se espera, né, um perfil desejável de um repórter, é que ele tenha esse espírito de desenvoltura, né, de entregar o seu conhecimento para a sociedade. Para isso, ele precisa ser eminentemente curioso.
Uhum.
A curiosidade nos leva a querer descobrir coisas novas, a querer descobrir aspectos diferentes de um dado acontecimento e contar para as pessoas de uma maneira que essa informação seja útil para elas. E essas transformações que eu citei há pouco não precisam ser só de caráter prático, visível. De, por exemplo, uma reportagem jornalística que pode levar à queda de um ministro, de um presidente da República, como já tivemos inúmeros exemplos, mas não só essa mudança nesse aspecto prático, uma mudança também interna no público consumidor da informação. Uma mudança, por exemplo, quando você consegue explicar bem uma informação, um acontecimento para um determinado fenômeno social para a sociedade, que as pessoas percebam, captem aquela mensagem e passem a refletir melhor sobre aquele fenômeno, passem a mudar comportamentos, talvez, passem a compreender melhor o mundo que os cerca. Isso é uma transformação. É um tanto subjetiva, mas é uma transformação. Porque à medida, a leitura de mundo que a gente faz, das coisas ao redor, ou que acontece em outros espaços geográficos do mundo, se dá pelo filtro midiático, o filtro da imprensa. Então, nós estamos a todo momento provocando transformações na sociedade, de uma ordem prática, derrubando, por exemplo, o ministro, ou de uma ordem subjetiva, levando pessoas a compreender determinados fenômenos, para que esse público reflita sobre esse acontecimento e talvez, eventualmente, mude o seu comportamento, mude a sua relação com determinados grupos sociais, porque passou a compreender melhor aquele grupo ou determinado funcionamento da sociedade a partir de um texto jornalístico, né? De uma produção jornalística, não só texto, pode ser audiovisual, radiofônico também. Então, sintetizando é isso, acho que eu não sei se contemplei a tua questão.
Sim, provocar essas mudanças sociais, políticas, culturais, na sociedade. E também, falar também em transformação, desde a época que você começou na profissão até os dias atuais, quais as maiores transformações que você percebeu nesse processo de produção jornalística? Trabalho do jornalista e do repórter.
Então, nós tivemos, desde que o jornalismo se consolidou como algo, uma instituição importante para a sociedade, lá na transição do século XIX para o século XX, notadamente, quando passou a ter uma influência maior, lá pela década de 1830, mas quando começou a se constituir como uma profissão, a partir de 1880, a gente teve algumas transformações nos processos de produção jornalística, mas alguns valores são imutáveis. Esse compromisso com a sociedade, por exemplo, de identificar valores, né, ou assuntos de relevância social, isso não mudou. O compromisso ético com a profissão de colocar primeiro o interesse público, colocar em primeiro plano, né, o interesse público, atendendo, enfim, as demandas da sociedade, isso é imutável. Algumas transformações elas se deram ao longo do tempo porque novas tecnologias foram sendo incorporadas, né, ao processo de produção jornalística e que contribuíram sobremaneira para o repórter desenvolver o seu trabalho. Imagine, 1880, quando começou-se a profissionalização, né, do jornalista, a única maneira de se conseguir uma informação era buscando documentos em algum arquivo ou entrevistando, batendo na porta das pessoas para entrevistá-las. Era a única forma que se tinha. Hoje não mais. Hoje você dá uma googada, você consegue muita coisa. Você consegue fazer entrevistas com as pessoas no outro lado do mundo sem custo, né? Usando alguns aplicativos, né? Que te permite falar, inclusive, com imagem de vídeo ali, né? Uma conversa com imagem. E então, nesse período longo, né? De 1880 até os tempos atuais, eu estou falando de uma ponta a outra, mas muitas outras coisas aconteceram no meio do caminho. E assim, foram transformações graduais. Quando eu comecei, por exemplo, na profissão, em 1990, poucos anos depois, passei a ser correspondente do jornal Estado de São Paulo na Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai e Argentina. Eu morava em Foz do Iguaçu e cobria toda aquela região lá para o jornal. Na época, eu tinha que fazer a minha pesquisa de campo, ir entrevistar pessoas ou por telefone ou pessoalmente, ir a algum dado lugar para observar o que tinha acontecido para depois escrever uma matéria. eu fazia tudo isso, né, essa apuração, escrevia o texto e aí eu tinha que ligar de algum telefone, geralmente era telefone público, ligava lá de Foz do Iguaçu para a redação do Jornal Estado de São Paulo, em São Paulo, tinha lá o Mesão, que era chamado, uhum. Tinha uma série de colegas jornalistas que recebiam as nossas ligações e a gente ditava a nossa matéria e eles, então, transcreviam aquilo que a gente ditava. Isso eu estou falando lá de 1994, quando eu comecei como correspondente do Estadão, quando nós não tínhamos ainda a internet. A internet entrou... Internet comercial entrou no Brasil na segunda metade de 1994. Depois teve a facilitação do e-mail, escrevia o texto e mandava e tal. Mas por uns bons anos, esse era o meu processo de transmissão da informação para o jornal onde eu trabalhava. Hoje, você termina um texto, você põe no e-mail, 2-3 segundos já está lá no destinatário, o editor que vai trabalhar o teu texto por um título bacana, enfim. Então... imagine, só nesse exemplo curto de 3 décadas, o quanto mudou, e eu falando da minha prática diária como repórter, o quanto mudou, acelerou esse processo de produção. Que agora também, para encontrar uma fonte de informação para falar sobre um determinado assunto, na época era um osso.
Mais difícil.
Era difícil, você tinha que falar com alguém para saber se conhecia alguém, que outra pessoa que conhecia aquele tema, e era levava dias muitas vezes para encontrar uma fonte de informação que pudesse te explicar, dar uma explicação técnica ou científica daquilo que você estava escrevendo numa matéria. Hoje não, você dá uma googada lá, especialista, etc e tal, te aparece o perfil inteiro da pessoa, os e-mails de contato, o telefone, a qual instituição ele está vinculado. Então isso adiantou demais o trabalho do repórter aí no processo de produção de uma reportagem.
Essa aproximação do repórter ter um contato mais próximo da fonte, né, de uma forma mais facilitada.
Sim.
E... para a gente falar, então, a importância do repórter para a sociedade. Né? Seria uma pergunta que eu queria trazer e também o que podemos dizer que é a função do repórter e quais práticas ele não deve cometer de erros. Uhum. O que um repórter não deve cometer de erros para evitar erros em alguma matéria ou
Sim.
quais são as formas.
Tá. Então, primeiro, quem faz... jornalismo, quem põe a máquina jornalística para funcionar é o repórter. O jornalismo é uma indústria, né? A diferença é que, por exemplo, uma empresa é uma indústria de calçados, o produto que ela vende para o público é o calçado. É uma indústria de automóveis, a mercadoria dela é o automóvel. E tem toda lá a linha de produção. O jornalismo também pode ser entendido como uma indústria, com a diferença de que o que nós oferecemos de uma maneira gratuita ou cobrada é a notícia, né? Então, o repórter, ele é um, digamos assim, no bom sentido, um operário dessa indústria jornalística, porque ele vai estar levando ao público a notícia como uma mercadoria, que pode ser entregue gratuitamente, né? Ou vendida de alguma maneira. Então, sem repórter, não existe a indústria do jornalismo. E aí eu começo a dizer qual que é a importância do repórter, do jornalista e do jornalismo, porque imagine você, se nós, por algum acaso do universo, sumissem todos os veículos de comunicação no Brasil, se não tivéssemos rádio, nem televisão e nem nada, a gente estaria entrando no obscurantismo total. E aí... imagine você, todos nós fazemos coisas às escondidas quando estamos no banheiro ou no quarto escuro que não fazemos em público na frente de outras pessoas, né? Eventualmente limpamos o nariz com o dedo, eventualmente a gente, sei lá, tem um gestual que não faria em público. Agora transporte isso para as instituições públicas, por exemplo. Se tem lá, o prefeito sabe que não tem ninguém o vigiando, é muito mais provável que ele caia numa tentação de uma corrupção. Um presidente, um governador, enfim. E daí aí é uma das, das atividades centrais do jornalismo na sociedade. Esse olhar vigilante para contar para a sociedade tudo o que diz respeito a ela, tudo que interessa a ela para que as pessoas tomem as suas decisões, das mais simples, se leva ou não um guarda-chuva, se vai chover ou não, ele pode encontrar num veículo jornalístico, né, previsão do tempo, até decisões sobre quem vai em quem vai votar ou não votar num candidato para presidente da República, que vai decidir os rumos do país. Então, são vários os níveis de decisões cotidianas que as pessoas têm baseadas no que o jornalismo produz, o repórter produz no cotidiano. Então, e nesse conjunto de atribuições está a vigilância das instituições. Se não tiver alguém controlando, as tentações são muito grandes.
É o cão de guarda da sociedade.
É o cão de guarda, é o watchdog, é aquele que fica, o repórter que fica de olho no que está acontecendo para apontar as irregularidades, né? Então, isso é um valor, é um serviço inestimável para a sociedade. Porque não existe qualquer possibilidade de uma democracia consolidada em qualquer parte do mundo que seja sem termos uma imprensa livre, um jornalismo que consiga falar tudo o que a sociedade tem direito de saber, inclusive apontando os erros dos governantes. Só que nesse meio também, aí entra a segunda parte da tua pesquisa, para conseguir essa credibilidade, esse respeito da sociedade, o jornalista ele precisa ter, o repórter, né? O jornalista na função de repórter, precisa ter o cuidado com a informação que vai ser levada a público. Porque uma informação mal apurada, uma informação deturpada, pode levar à morte. Nós tivemos um caso, por exemplo, no Guarujá, em São Paulo, em 2014, em que um site, né, uma página de Facebook mantida por um cara que se achava jornalista, colocou a foto de uma mulher dizendo que ela era suspeita de sequestrar crianças para rituais de magia negra. Resultado, essa mulher foi identificada a partir dessa foto, nessa página de Facebook, por populares na cidade, e ela foi linchada, morreu linchada, porque alguém que se dizia jornalista, quando na verdade não era, transmitiu uma informação. E não só, estou usando um exemplo assim, bem concreto mesmo, mas há N outras informações mal apuradas por jornalistas que produziram grandes danos para a sociedade. Nós temos o jornalismo, por exemplo, um caso clássico que aconteceu em 94, da Escola Base, em que os jornalistas de vários veículos de comunicação, que mais tarde, anos depois, foram condenados, aqui estamos falando da Folha de São Paulo, da TV Globo de televisão, do SBT, da Rede Bandeirantes de televisão, de vários outros jornais que foram condenados, nesse caso da Escola Base, porque os repórteres que foram cobrir o caso, eles se fiaram demais numa única fonte de informação, que era o delegado que conduzia o inquérito, e que dizia que os donos de uma escola de educação básica lá, que era a Escola Base, o casal que era dono da escola, mais a secretária da escola e o marido dela, que era motorista da van que transportava as crianças, que os caras abusavam sexualmente das crianças, que faziam orgia dentro da van da escola, com crianças de 4, 5, 6 anos de idade. E a imprensa, os jornalistas, um grande conjunto desses grandes veículos de comunicação, soltaram essa informação publicamente, pré-julgando aquelas pessoas. E depois, no avanço das investigações policiais, descobriram que não era nada daquilo, mas aquelas pessoas já foram julgadas e condenadas publicamente. Tiveram a vida totalmente devassada e acabada. As pessoas nunca, nunca mais conseguiram resgatar a vida normal que tinham antes. Casas foram depredadas deles, a escola foi depredada, enfim, por um erro dos jornalistas que não fizeram direito o trabalho de apuração, de checagem da informação. Então, o repórter ele tem que ter um extremo zelo com a informação que ele vai levar a público, porque essa informação vai fazer com que as pessoas tomem decisão, assim como aquelas pessoas lá do Guarujá, em São Paulo, tomaram, a partir daquela informação, tomaram a decisão conjunta, várias pessoas, de matar aquela mulher, acreditando que ela era realmente sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Assim como a opinião pública do país inteiro julgou e condenou os donos e os funcionários da escola base em São Paulo a partir do que os jornalistas noticiaram, né? Na Rede Globo, SBT, na Band, Folha de São Paulo e vários outros veículos de comunicação. Então, o cuidado com a informação é essencial, porque nós lidamos com reputações. Antes de que qualquer coisa, nós jornalistas, lidamos com representações de acontecimentos reais, representações de fenômenos sociais e reputação das pessoas. Se eu falo que você é bonito ou é feio, e embaso esse meu julgamento, se você é bonito ou feio, num texto jornalístico, a partir de umas pretensas fontes de informações ou dados, enfim, as pessoas vão acreditar no que eu disser. Porque o jornalismo tem esse condão de ser acreditado, porque ele usa alguns instrumentos de cientificidade para justificar que aquilo que se está falando naquele relato jornalístico é verdade, citando declarações às fontes, citando o documento de onde se tirou a informação. Então, por isso que, ao transmitir uma informação, o repórter tem que ter esse extremo zelo de saber que aquela informação vai impactar as pessoas. E ao impactar as pessoas, elas vão tomar decisões a partir disso, dessa informação que consomem. Então, e reparar o erro depois é muito difícil. Nesse caso da escola base, houve uma reparação econômica, esses veículos tiveram que pagar. Mas e o dinheiro, esses milhões que essas pessoas vão receber ou receberam de indenização, não resgata a vida que eles perderam.
Não resgata a imagem.
Não resgata.
O trabalho.
A honra, a moral, enfim. A vida confinada que eles passaram a ter em casa porque não podiam sair para a rua, porque eles já estavam julgados e condenados no tribunal da imprensa.
E também para a gente falar de uma situação atual, né, falando também sobre a ética profissional no jornalismo, na última segunda-feira um caso que repercutiu, que está sendo muito comentado, foi um caso que ocorreu no programa Cidade Alerta, o programa que estava cobrindo o desaparecimento de uma moça. E ao entrar para falar com a mãe dela, chamada Andréia, o apresentador Luiz Batti disse que tinha notícia sobre o caso e colocou o advogado namorado de Marcela suspeito de estar envolvido no desaparecimento. E nisso ele noticiou que ele havia confessado o crime, né, o namorado da moça, e havia sido morta por ele. É suspeito, né? Ele é suspeito nesse caso. E isso envolve uma questão ética noticiar esse fato. Como um profissional deveria atuar nessa situação, Mori?
Então, nesse caso, a mãe ficou sabendo por meio do apresentador do programa que a filha tinha sido morta. Ou foi encontrada morta. Em geral, esses programas, dados a cobertura policialesca, talvez tenhamos aí algumas exceções de programas, mas eles não estão muito, não se importam tanto com as pessoas. O foco está basicamente na audiência. Há pesquisadores, né, que entendem que esses programas eles são relevantes para a sociedade, porque eles trazem para o ambiente jornalístico, para os meios de comunicação, um público que talvez não esteja preparado ou não tenha, enfim, um arcabouço cultural, educacional, para consumir informações mais bem elaboradas em veículos tradicionais. Então, alguns pesquisadores dizem que esses programas eles têm uma importância dentro dos meios de comunicação. Mas a discussão que se deve fazer é a maneira como esses programas tratam desses casos de criminalidade. E aí eu vejo muitos desses programas como um atentado aos direitos humanos, um atentado à ética jornalística. Porque, veja, qual é a responsabilidade que de um apresentador de programa de noticiar ao vivo para a mãe dizendo sua filha foi encontrada morta, sua filha foi morta. Não é o espaço, né, para uma mãe receber uma notícia como essa. Então, também esses programas eles ficam muito focados no fato em si, isolado. Eles singularizam entre um conjunto de acontecimentos, eles tiram determinados fatos de um contexto, singularizam e ficam explorando o fato em si. Eles não discutem o contexto do fato, por que ele aconteceu e como ele poderia ser corrigido. Então, como esses programas são pautados basicamente na cobertura de violência, em momento nenhum esses programas discutem as causas da violência, em que contexto que ela está, e não apresentam, muito menos apresentam soluções ou possíveis soluções para a questão da violência, não discutem a questão estrutural, conjuntural da violência, porque para eles não é interessante. Porque se a violência acaba, acaba a matéria-prima desses programas. Então, eles se retroalimentam da violência e dentro dessas coberturas diárias acontecem aberrações como essa, de o apresentador dizer ao vivo para a mãe, olha, sua filha foi morta. Isso viola, muito antes de violar princípios éticos, jornalísticos, viola os princípios dos direitos humanos, os direitos das pessoas, o direito de uma mãe ser preservada no momento de dor ao saber que a filha dela foi morta. Isso ela deveria, é a informação que deveria receber de uma outra forma e não exposta publicamente em rede nacional ao vivo. Então, isso é um crime. É um crime de imprensa, esse tipo de atuação.
Então, depois dessa explicação, nosso tempo acabou nessa edição do programa Sua Carreira. Entrevistamos o professor Mauri Koenig, professor do Centro Universitário Uninter de Jornalismo, falando sobre a profissão de repórter. Obrigado, professor.
Poxa, eu que agradeço aí vocês abrirem um espaço nobre desse para a gente falar sobre essa profissão tão importante, tão relevante para a sociedade, que é o jornalismo. Obrigado aí a vocês, a você, Evandro, a equipe técnica também, a Bárbara Carvalho e a Valéria Alves.
Então, esse foi o programa Sua Carreira. Se despedimos dessa edição de hoje. Até a próxima.